Paraná em Rede está de volta.
A ciência é cada vez mais próxima da população. Um site pretende tornar o conhecimento produzido dentro da Universidade Federal mais acessível ao grande público.
A Universidade Federal do Paraná tem atuado para tornar o conhecimento científico produzido dentro do meio acadêmico mais acessível para o público em geral. Regiane Ribeiro é coordenadora da Agência Escola da UFPR, que trabalha para traduzir as pesquisas e estudos desenvolvidos por alunos e professores em forma de notícias, podcasts e vídeos, como conta.
Então, a ideia da Agência Escola, ela vai muito ao encontro dessa preocupação em dialogar com a sociedade, em democratizar o acesso ao conhecimento científico, sempre de uma maneira descontraída, né, com uma linguagem acessível, de fácil circulação.
Agora, a Agência Escola criou um hot site que reúne os materiais de divulgação científica.
O hot site, ele é um lugar onde a gente está hospedando todos os nossos produtos, né? Enfim, todas as nossas produções, com essa preocupação, né? De tornar mais acessível, mas principalmente de fazer as pessoas conhecerem o projeto cada vez mais.
Para a coordenadora, aproximar a comunidade da produção científica traz a consciência sobre o verdadeiro impacto dos estudos na vida das pessoas e no desenvolvimento do país.
Apesar de ser um momento de extrema crise, né, que é horrível para todo mundo, fez com que as pessoas despertassem para a importância da universidade, né, e para o quanto o conhecimento científico ele acaba sendo fundamental em momentos como esse. Né? Então, por mais que hoje a gente ainda tenha embates que vão, né, no campo ideológico, no campo político, né, essa guerra de narrativas, é só pela ciência que a gente vai conseguir alguma saída possível de uma crise como a gente está vivendo. Então, eu acho que esse é o lado positivo da pandemia, né? A sociedade perceber a importância cada vez maior da ciência e dos cientistas na vida dela.
O endereço para acessar estes conteúdos é o agenciacomunicação.ufpr.br. A produção audiovisual também pode ser acessada no canal do YouTube Agência Escola UFPR. De Curitiba, Amanda Iargas.
Mês da Visão alerta para o glaucoma e a importância das consultas oftalmológicas.
O mês de outubro é marcado pelo Mês Mundial da Visão, período escolhido pela comunidade médica para lembrar a necessidade de cuidar da saúde dos olhos. De acordo com a pesquisa Um Olhar para o Glaucoma no Brasil, encomendada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma e realizada pelo Ibope Inteligência, 10% dos brasileiros nunca foram ao oftalmologista e 25% disseram que fazem consultas raramente, somente quando sentem algum incômodo nos olhos. Outro dado que chama a atenção é que quase 80% não compreendem que enxergar pontos pretos pode ser um sinal de agravamento da saúde ocular. Diante do descuido com a saúde dos olhos, o médico oftalmologista do Centro Paranaense de Oftalmologia, Cristiano Toesca Espinhosa, faz um alerta sobre a falta de cuidados.
Estudos mostram que a grande maioria das doenças oftalmológicas, 90% delas, são doenças silenciosas. Os pacientes têm a doença e só vão perceber em estágios mais avançados. Por isso que os pacientes que não têm uma visita frequente ou nunca estiveram em consulta oftalmológica precisam estar criando esse hábito, criando essa rotina, para ter o diagnóstico precoce de possíveis doenças como glaucoma, degenerações de fundo de olho, para um tratamento mais cedo possível, mais precoce possível, para controle de possíveis causas de cegueira.
Entre as principais preocupações da área médica está a falta de informação sobre o glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. De acordo com a pesquisa da Sociedade Brasileira de Glaucoma, 53% dos brasileiros desconhecem que a doença possui a maior probabilidade de um quadro de cegueira irreversível e 41% nem sabem o que é o glaucoma.
E o grande problema dessa doença é exatamente a falta de sintomas. O paciente só vai perceber quando realmente perdeu a visão. Então, quando o paciente tem mais de 40 anos de idade, quando ele tem história familiar, que é importantíssimo, né? Se ele tiver uma história familiar de glaucoma, é um fator que a gente tem que se preocupar bastante. Normalmente, pacientes da raça negra, míopes, tem uma proporção maior e com catarata mais avançada, eles têm que estar sempre passando no oftalmologista, todo ano, fazendo investigação, alguns exames, medir a pressão para saber se o glaucoma está prejudicando a visão ou não. O grande problema do glaucoma é que o paciente ele perde a visão de fora para dentro. Então a visão central fica preservada, é a última a ser perdida. Então ele troca a vida dele normal, ele dirige, ele consegue ler, assiste uma TV, só vai perceber quando avançou. E aí não tem o que fazer. O que perdeu, infelizmente, é irreversível.
Estima-se que entre 2 a 3% da população brasileira acima de 40 anos possam ter a doença, o que representa cerca de 1,5 milhão de pessoas.
Depois de constantes reclamações dos moradores sobre a situação das vias, a Prefeitura de Paranavaí desenvolveu o GEMAP, que auxilia na tomada de decisão da gestão da malha asfáltica da cidade.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Garantir uma boa condição das vias públicas com asfalto de qualidade é uma responsabilidade dos gestores públicos. Diante das constantes reclamações dos moradores, a Prefeitura de Paranavaí, no noroeste do estado, criou o GEMAP, que auxilia na tomada de decisão da gestão da malha asfáltica da cidade. O professor e secretário de Desenvolvimento Urbano de Paranavaí, Darlan Alves Pereira, explica pra gente um pouco mais sobre o projeto.
O problema assim, notório que existia na cidade era a questão da malha asfáltica. Era uma reclamação decorrente. Mas nós não tínhamos nenhuma informação real, nenhum mapeamento do que era realmente esse problema. Então nós tivemos a ideia de fazer um mapeamento. E nessas conversas de planejamento, mas será que não era possível a gente criar um aplicativo, um sistema, alguma coisa que fosse possível fazer isso online? E assim, de modo bem fácil, por um mapa, por cores, aonde é que está mais deteriorado, aonde foi feito novo, aonde precisa ser feita as próximas manutenção. Então fica bem visual.
A prefeitura fez uma parceria com a Universidade Paranaense para o desenvolvimento do sistema que utiliza imagens de satélite para verificação do estado das vias. Todas as ruas foram mapeadas e contam com informações sobre o estado de conservação e quem foi o responsável pela obra, dando prioridade de recuperação para ruas próximas de escolas e com tráfego do transporte coletivo. O secretário fala também que o projeto trouxe mais transparência para as obras do município.
A população sempre questionava que só é feito a recuperação do asfalto na rua porque fulano conhece esse plano. Então, sempre acreditava-se que existia esse favorecimento. Então, por meio desse planejamento e por meio dessa transparência, a gente consegue mostrar efetivamente que existem demandas mais importantes. Então, nós criamos um sistema bem metódico do que deve ser prioridade para arrumar ou não.
Os bons resultados garantiram ao projeto o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito de Paranavaí, Carlos Rossato Gomes, fala sobre a importância da premiação.
Isso é muito importante, né, premiar essa iniciativa e você vê que, né, primeiro porque grandes projetos foram apresentados e você vê que um projeto como esse, às vezes até muito simples, né, muito simplório, ele acaba sendo premiado pela eficiência, pela efetividade, pela transparência e para nós é uma honra, na verdade. A gente não esperava ganhar prêmio, a gente queria só atender a população da maneira mais transparente possível. Mas isso dá, vamos dizer assim, credibilidade ao projeto, de modo que a gente possa apresentar como solução para outros municípios.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
E agora, notícias do esporte com Anderson Luiz.
Após 15 anos da negociação junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o meia Jadson está de volta ao CT do Caju. O jogador acertou com o Atlético Paranaense para passar por um período se recondicionando fisicamente, já que não atua desde a última rodada do Brasileirão de 2019, na derrota do Corinthians para o Fluminense por 2-1. Com a chegada do técnico Thiago Nunes ao timão, Jadson perdeu espaço e sequer treinava com a equipe corintiana. Após esse período de recuperação, dependendo das duas partes, o meia pode assinar contrato em definitivo e voltar a defender o time do coração, onde surgiu profissionalmente em 2003. Em sorteio realizado na sede da CBF, foram definidos os confrontos da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos os seguintes jogos: Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Internacional, Botafogo e Cuiabá, Corinthians e América Mineiro, Fortaleza e São Paulo, Juventude e Grêmio, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Santos e Ceará. Os jogos de ida estão programados para o dia 28 de outubro e as partidas de volta para o dia 4 de novembro. Para terminar a temporada, a NBA decidiu montar uma bolha para continuidade dos jogos e proteção diante da Covid-19 de atletas e delegações. A organização levantou uma redoma em um resort dentro do complexo da Disney em Orlando. Foram reservados 18 hotéis para os 22 times participantes, num investimento de US$ 170 milhões, R$ 876 milhões. Com as equipes seguindo rigorosamente todos os protocolos, nos 3 meses de disputas dentro do complexo de 90 hectares, com 3 arenas e 7 ginásios, não houve nenhuma contaminação pelo novo coronavírus. O título da atual temporada da NBA está sendo decidido por Miami Heat e Los Angeles Lakers. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.